Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao seu programa de informação, entrevistas e cultura, o Alfa 1013. Estou agora com o Francisco Fanhais. Muito bom dia.
Bom dia, Didier, como está?
Muito bom dia, estou bem e consigo.
Um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ex-sacerdote católico, resistente, poeta e cantor, feito oficial da Ordem da Liberdade pelo governo português, o Francisco Fanhais é uma figura importantíssima da nossa Revolução dos Cravos, mas uma figura humilde e discreta. Toda a gente já ouviu o Francisco, mas talvez sem o saber, pois os seus passos e a sua voz fazem parte da música Grandolã Vila Morena. O Francisco estava no Château d'Hérouville, a nordoeste de Paris, em 1971, a gravar com José Mário Branco e Zeca Afonso o tema que se irá tornar a banda sonora do 25 de Abril. Essa canção tem uma história da qual, de forma indiscutível, o Francisco Fanhais faz parte. Quais são, caro Francisco, e essa será a minha primeira pergunta, quais são os primórdios da Grândola?
É muito fácil de contar como é que as coisas se passaram. Os primórdios da Grândola vêm de 1964. Durante a ditadura e durante a guerra colonial era muito complicado as pessoas manifestarem-se publicamente as suas discordâncias em relação ao regime, em relação à guerra, em relação à censura, à PIDE, tudo isso. Bom, havia e há em Grândola uma sociedade musical que se chama justamente o nome completo Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, também conhecida como Música Velha, onde o espírito de liberdade, o espírito de solidariedade e fraternidade reinava, fazendo contraponto a toda a situação política que se via no país na altura. Bom, essa sociedade uma vez convidou o José Afonso para ir fazer lá um espetáculo, não é? E ele foi fazer esse espetáculo juntamente também com o Carlos Paredes, o Fernando Alvim e isso. E ele gostou tanto de lá ter ido nesse dia, por acaso foi o dia 17 de maio de 1941, uhum. Um pormenor engraçado e curioso é que é exatamente, é mais uma razão pela qual me liga uma grande amizade ao Zeca, é que o 17 de maio também é o dia dos meus anos. Mas isso é um problema, é um pormenor, é um parênteses. Bom, e o Zeca então foi lá no dia 17 de maio de 1964 e gostou tanto de lá ter ido, com o espírito reinante nessa sociedade musical, que eu ainda hoje persisto, uhum. Eu vou lá muitas vezes e sinto isso mesmo dentro daquela sociedade musical. Gostou tanto o Zeca de lá ter ido que, no caminho de regresso, começou a idealizar e passou-lhe pela ideia de fazer uma música e um poema dedicado à Sociedade Musical de Fraternidade Operária Grandolense. E daí nasceu a Grândola, não é? Enfim, as coisas amadureceram, o Zeca compôs a música e a letra. Originalmente há uma quadra que depois foi deixada e foi substituída por uma que agora há na versão definitiva, mas foi a partir daí, portanto, que nasceu a Grândola. Zeca compôs a letra, o poema, antes do 25 de Abril cantou algumas vezes em público, sobretudo uma vez ficou na memória de toda a gente, acho que foi na Galiza, uhum. Foi mesmo na Galiza, e pronto, foi a partir daí assim que nasceu a Grândola. Quando, em 1971, o Zeca gravou em Paris, então, como o Didier acabou de dizer, o disco Cantigas do Maio, uma das músicas que integrava, digamos, a lista das músicas, das canções desse disco, era justamente a Grândola. Ora, o que é que aconteceu, entretanto? Aconteceu que a moda, a música da Grândola é inspirada, digamos, na música tradicional alentejana, o ritmo, uhum. Não é? E então o Zé Mário disse, nós aqui assim não vamos meter instrumentação nenhuma, não vamos meter nenhum tipo de instrumento, vai ser só a voz e a música e a voz. E assim foi, inspirado então no canto tradicional alentejano, o Zé Mário imaginou e lembrou-se, ele já tinha estado várias vezes no Alentejo em 1900, princípios dos anos 60 talvez, justamente com o Michel Giacometti, uhum. Imaginou então que podia dar àquela música do Zeca uma encenação musical própria a imitar o estilo das modas alentejanas. E foi assim. Então ele lembrava-se bem do fim do dia em que os trabalhadores regressavam do trabalho no campo e em grupos iam regresso a casa cantando para as ruas abaixo, não é, arrastando os pés. Pronto. Era esse barulho do arrastar dos pés que era necessário repetir, reinventar, redescobrir. Uhum. Dentro do estúdio, como se compreende facilmente. esse barulho, esse ruído dos pés a arrastar era impossível de obter, porque o estúdio, o chão muito lisinho, por mais que nós arrastássemos os pés, nada se fazia, não se conseguia obter aquele efeito. Então viemos, o Zé Mário descobriu cá fora do estúdio um sítio onde havia um bocado de gravilha, areia miúda, terra pequena, areia, assim, gravilha, chamada gravilha, e experimentámos e obtinha-se de facto aquele efeito que o Zeca e o Zé Mário pretendiam obter, e assim foi. Havia um problema.
Pois, havia ruídos à volta, não é?
Havia, o problema justamente é que mesmo ao lado do sítio que o Zé Mário tinha descoberto para podermos fazer aquele ruído dos passos, o barulho dos passos a arrastar no chão, havia uma estrada, passava uma estrada, onde era impossível nós gravarmos aqueles ruídos, aquela caminhada com os pés, era impossível nós gravarmos isso durante o dia. Porque é por causa dos carros que passavam um carro, passavam para um lado e para o outro e ficava a gravação suja, não é? Digamos assim. Uhum. E então, a única maneira que nós tivemos, que o Zé Mário encontrou para nós fazermos aquele ruído dos passos, era gravar de madrugada. E eram exatamente 3 da manhã, quando nós, uma noite sei lá, não me recordo exatamente se foi uns dias ainda de outubro ou se já foi uns dias de novembro de 71, nós os 4, o Zé Mário, então, o Zeca, eu e o Carlos Correia, que era o guitarrista que acompanhava o Zeca na altura, uhum, às 3 da manhã, então, lá estávamos a gravar, a arrastar os passos, a imitar os trabalhadores alentejanos quando vão para rua abaixo, a cantar e a arrastar os pés. Foi às 3 da manhã que nós gravámos os passos. Fazia frio, lembro muito bem. Acabámos a gravação dos passos, o Zé Mário disse, bem, boa noite, até logo, e ao fim da tarde fomos para o estúdio, então, já dentro do estúdio, pusemos os auscultadores no ouvido, os nos ouvidos, o engenheiro de som mandou para os esses auscultadores que cada um tinha nos ouvidos, mandou o som dos passos gravados nessa madrugada, e foi ao som desses passos que nós estávamos a ouvir nos auscultadores, que o Zeca começou a cantar a grande Grândola Vila Morena, etc, etc. A moda que nós, e a canção e a Grândola Vila Morena que todos nós conhecemos. Foi esta a pequena história, digamos assim, da gravação da Grândola, que nunca mais me saiu da memória. Nenhum de nós imaginava, obviamente, que 2 anos e meio depois seria a última das senhas para iniciar o golpe militar que conduziu ao 25 de Abril.
Pois é, o que eu ia perguntar, Francisco, alguém imaginava de você, do José Mário Branco, do Zeca Afonso, do Carlos Correia, guitarrista, àquela hora, às 3 da manhã, a gravar aqueles passos, que em Abril de 74 iria ser esta música, a música da Revolução, Grândola, é a música dos acontecimentos de Abril?
Sim, só se nós fôssemos bruxos, mas não éramos bruxos, é que íamos adivinhar que em abril de 25 de abril, na noite de 24 de abril de 74, era essa a música que dava o sinal para que todos os militares que estavam envolvidos na movimentação de 25 de abril saíssem dos seus quartéis. Às vezes começo a pensar nisso. O primeiro sinal para a Revolução foi a música de Paulo de Carvalho e depois do Adeus, uhum, que passou às 11 horas. E estava combinado que quando eles ouvissem a música do... Agora imagine, pelo país inteiro, várias unidades militares, as pessoas envolvidas secretamente no golpe militar do 25 de Abril, estavam, sei lá, no bar dos oficiais, nos seus quartos, a ouvir a rádio que se ouvia pelo país inteiro, portanto que era o único meio de eles ao mesmo tempo poderem estar a par do que se ia acontecendo. Uhum. E eu tinha-lhes dito que, depois do Paulo de Carvalho, tinham que esperar até aparecer então a Grândola, não é? Calculo a pressão enorme, a ansiedade, digamos, o estado de espírito de todos aqueles que estavam implicados no 25 de Abril, na Revolução do 25 de Abril, militares, imagino a tensão que não há ter sido neles desde as 11 até à meia-noite e 20.
Pois.
Sabendo que as coisas podiam não continuar, sabendo que quando chegasse à meia-noite e 20 e ouvissem a Grândola, tinham que sair para aquilo que estava, já era irreversível. Imagina a ansiedade, muitas vezes penso nisso, aquela hora e 20 para muitos militares há de ter sido uma hora de muita, muita, muita tensão, sem saber se as coisas iam para a frente ou não iam para a frente. Mas é que foi assim que eles ouviram então, à meia-noite e 20, cada um dos seus quartéis, norte a sul do país, cada um tinha as missões, a sua missão pré-definida, estabelecida, planificada, não é?
Exato. Quando ouviram... À meia-noite e 20 na Rádio Renascença.
À meia-noite e 20 na Rádio Renascença, então, foi anunciado de Leite Vasconcelos, suponho, leu a primeira estrofe, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que a mais ordena dentro da tia ou cidade, mas começou-se a ouvir a Grândola, aí assim, cada um deles saiu do seu quartel, fazendo aquilo que estava combinado fazer e seguindo à risca o plano que estava estabelecido. Pronto, é como eu digo, só se fôssemos bruxos, mesmo assim devido muito, é que nós iríamos imaginar que 2 anos e meio depois, nem que é sempre uma alegria grande, quer dizer, eu não tenho mérito nenhum nisso, mas tenho um certo orgulho, uma certa satisfação interior, como deve imaginar, de saber que, pronto, faço parte daquele grupo que, sem saber o que seria, qual iria ser a utilização dessa música, faço parte daquele grupo ao som do qual, aos passos, dos nossos passos e da nossa voz, as coisas começaram, não é?
Gostava que nos contasse agora uma história, só vou dar aqui o contexto. Você estava no seminário, no penúltimo ano do curso, em 1963, quando um padre bateu à porta do seu quarto, levava-lhe um disco pequenino, um disco do Zeca Afonso, que tem Os Vampiros de um lado e Menino do Bairro Negro do outro. Agora a palavra é sua.
Pois, foi o meu primeiríssimo contacto com a música do Zeca. Estava, de facto, como disse, em 63, estava no penúltimo ano do seminário. E um dia então o padre bateu-me à porta, levava esse disco pequenino e diz-me, olha, que tu gostas de música, tu gostas de cantar, vais ouvir este disco e vais gostar de certeza, mas fez-me uma recomendação, diz-me ele assim, mas ouves baixinho. Uhum. Isto porquê? Porque efetivamente, eu tinha a saber depois, nessa altura não me tinha percebido, obviamente, devia saber de tudo, que até no seminário as paredes tinham ouvidos, não é? Era que... E eu ouvi baixinho, de facto, por acaso tinha um giradiscos daqueles de plástico mais antigos lá comigo, e ao ouvir aquilo fiquei espantadíssimo, disse. Fiquei duplamente, triplamente encantado com aquilo que eu estava a ouvir. Pela voz magnífica do Zeca, pela música maravilhosa adaptada à letra e pela própria letra, obviamente, que é uma letra de contestação. E o que eu ouvi então foi, como disse o Didier, o Menino do Bairro Negro e Os Vampiros, além das outras músicas, que estavam também uma de cada lado do EP. Mas, de facto, as que mais me impressionaram foi essas duas, o Menino do Bairro Negro e Os Vampiros. Eu pensei para comigo, isto que eu estou habituado a cantar até agora, coisas ligadas, enfim, no espírito da música tradicional religiosa, uhum, e de música do Gregoriano, etc. É muito bonito, gosto muito de tudo aquilo que eu faço e que canto, etc. Mas isto para mim é uma janela que se abre para qualquer coisa de diferente daquilo que eu estou habituado a cantar e a ouvir, não é? E foi o meu primeiríssimo contacto com o Zeca. Pensei cá para comigo como eu gostaria de conhecer este homem, enfim, de falar com ele, de ver outras músicas que ele canta, etc, etc, etc. E foi assim que nasceu a vontade grande e o desejo de conhecer pessoalmente o José Afonso. Coisa que aconteceu só alguns anos depois. Uhum. E eu posso contar então também essa maneira como eu conheci pessoalmente o José Afonso. Estávamos em 1968, eu estava no Barreiro, já era coadjutor. E um dia telefona-me o Manuel Tiago, que é um padre amigo que também, entretanto, desistiu e que ainda é vivo, um amigo meu, e que me disse, olha, nós vamos fazer nas Lapas, que é uma terra perto de Torres Novas, vamos fazer um encontro cultural e convidámos o José Afonso para vir lá cantar. E gostávamos que tu também lá viesses, pá. E eu aceitei, obviamente, com muito grado, e foi então aí assim que eu conheci pessoalmente o José Afonso. E até sei a data exata em que eu conheci o José Afonso. Uhum. Curiosamente, é um pormenor interessante, devo esse saber exatamente o dia em que conheci o José Afonso ao relatório que a PIDE fez desse encontro nas Grutas das Lapas.
Ah, pois.
Não é? Esse encontro foi patrocinado também pelo Presidente da Câmara na altura de Torres Novas, a qual Grutas das Lapas, a povoação das Lapas pertencia ao Conselho de Torres Novas, e esse senhor, de quem eu era amigo, de resto, Fernando Cunha, era um homem do sistema, um homem da situação, mas um homem extremamente íntegro e muito, muito sério, muito profundo e muito reto. E quando se proporcionou aquele serão cultural nas Grutas das Lapas, ele disse, a PIDE neste concerto ou neste espetáculo só entra por cima do meu cadáver. E a PIDE não entrou. É claro que o PIDE sentiu-se na obrigação de apresentar trabalho feito ao seu superior, não é? E então andou a averiguar, a saber o que é que se tinha passado, perguntou, testemunhas, ouviu, daqui a lá, E só dois meses depois, cerca de dois meses depois, redige então o relatório, dizendo, só agora, passado este tempo assim, depois de ter ouvido estas testemunhas e essa outra, é que me é possível dizer o que se passou na noite de 28 de dezembro de 1968, nas Grutas das Lapas. Ora, este documento da PID permite-me saber exatamente o dia em que eu conheci pessoalmente o José Afonso, foi no dia 28 de dezembro de 1968. Eu acho que é o único favor que eu devo à PIDE, o único, é ele ter sabido saber exatamente o dia em que eu conheci pessoalmente o José Afonso. Mas isso é uma nota, enfim, curiosa, mas não deixa de ter para mim um certo interesse, obviamente, não é?
Sim, porque o seu primeiro encontro simbólico foi quando Francisco Fanhais era padre, e vou relembrar aqui, acabando depois suspenso, antes do 25 de abril de 1974, por ter participado na celebração da missa, em que várias pessoas celebraram o casamento de José Felicidade Alves, outro padre que o cardeal Gonçalo Cerejeira tinha suspendido do ministério. Foi assim, não foi?
Exato, foi assim mesmo, não é? Tinha suspendido o ministério, o padre Felicidade tinha sido suspenso, e entretanto resolveu desligar-se da igreja, casou primeiro pelo civil, nas Caldas da Rainha, onde eu também estive presente, e depois numa cerimónia, a que mais tarde a igreja oficial chamou de cerimónia sacrílega, foi no alto do monte que fica sobranceira à ponte de Vila Franca, não é? Vila Franca de Xira, e foi assim que ele fez uma cerimónia rodeada de imensos amigos, onde estavam também alguns padres, digamos, entendido aquela cerimónia como, digamos, o seu casamento religioso, a cerimónia religiosa do seu casamento. E eu estive presente, como estiveram outros padres também. Isso, claro, chegou aos ouvidos e foi denunciado junto do Patriarcado. Na sequência disso, eu fui chamado a Tribunal Eclesiástico para saber o que é que se tinha passado. E eu, era um questionário muito longo, muito comprido, mas era uma folha A4 cheia de perguntinhas muito pequeninas e muito minuciosas e muito chatas de responder. Uhum. E a pessoa que me estava a interrogar, eu disse, olha, eu vou responder a esse questionário todo em três frases muito simples. Primeira frase, número 1, eu estive presente na cerimónia. Ponto 2, concordo com tudo o que se lá passou. Ponto 3, solidário com todos os que lá estiveram. E assinado, Francisco Fanhais. E foi a sequência dessa.
Rápido e eficaz.
Rápido e eficaz, mas na sequência disso a resposta também foi rápida e eficaz. Fiquei suspenso das minhas funções de padre. Né? Portanto, até certa altura eu tinha algumas previsões na minha vida. Uma delas era a dificuldade em cantar, como estávamos todos com dificuldade de cantar, porque as nossas músicas eram censuradas, eram pela censura, obviamente. Uhum. Éramos proibidos de cantar muitas vezes, chegávamos aos sítios e diziam, não, pá, não podes cantar porque a sessão foi proibida. Portanto, proibido de cantar, e inclusive proibido de dar aulas de moral, porque eu era professor de moral no Liceu do Barreiro, não é? E assim, nas minhas aulas de religião e moral, nós falávamos tudo e até de religião, de maneira que na sequência disso também fiquei suspenso de professor de moral. Uhum. E suspenso das minhas funções de padre. Aí foi então que eu resolvi mudar de ares, aproveitando para resto uma boleia do Zeca. Ele em abril de 71 vinha para a França, acho que vinha falar já com o Zé Mário sobre a gravação que iria suceder em outubro e novembro do Cantigas do Maio, e pronto, foi nessa altura que eu fui para a França, em abril, portanto, de 71. Só, não sem que antes eu tivesse colaborado, tivesse dado o meu apoio temporário, ocasional, à Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, uhum. Não é? Isso era uma comissão nacional que havia de apoio aos presos políticos. Tinha duas componentes fundamentais, uma componente jurídica, em que os advogados iam defender os presos políticos que eram levados a tribunal, e tinha uma componente social, digamos assim, de apoio às famílias de muitos dos presos políticos, muitas das famílias eram extremamente pobres e necessitadas de apoio urgente, seja de comida, seja de vestuário para os filhos, etc, etc. E foi numa dessas visitas, uma senhora que morava perto da Costa da Caparica, numa barraca, que eu me lembro de ter vivido uma das semanas mais bonitas e mais fortes e mais duras que eu vivi na minha vida. Nós levávamos para a senhora que morava então nessa barraca, o trabalho dela era cozer à máquina peças de camisas que ia buscar ali uma fábrica perto, cozia aquilo tudo à máquina e depois ao fim da semana ia entregar a encomenda prontas, camisas prontas, ia entregar à fábrica. E nós levávamos, eu ia com mais duas pessoas amigas que já morreram, e levávamos uma boneca para a miúda, que andava na quarta classe, uma bola para o miúdo, enfim, uns brinquedos habituais nestas circunstâncias, e perguntámos à senhora, que morava numa barraca, o marido estava preso em Peniche, se, quando a miúda, que andava na quarta classe, iria continuar a estudar. Ela voltou-se para nós e disse assim, como é que vocês querem que eu ponha a minha filha a estudar, a miúda, se aquilo que eu ganho aqui a trabalhar a noite inteira mal me dá para ir ver o meu marido todos os domingos a Peniche, mal me dá para as viagens, não queremos que ele pense que nós o abandonamos, para ele se manter firme nas suas convicções e resistir à ditadura e à prisão e se calhar à tortura da PIDE, mal me dá para pagar a renda da barraca, a comida para os miúdos, o petróleo com que eu passo aqui a noite inteira a trabalhar a cozer à máquina, não tinha eletricidade em casa, era o petróleo que o eliminava, não me dá para tudo. A miúda, quando acabar a quarta classe, ela vem trabalhar comigo, para arredondar o orçamento familiar, digamos assim, não é? Nós pensávamos que os miúdos estavam em cima da cama aos saltos a brincar, estavam alheios à conversa da mãe. Então, qual não é o nosso espanto e a nossa admiração quando a miúda, ao ouvir a mãe dizer como é que vocês querem que eu ponha a estudar, não, dinheiro não chega para tudo, ela dá um grito de cima da cama e diz: "Oh mãe, mas eu sou inteligente." Eu nunca mais vou esquecer o grito desta miúda, porque eu nunca ouvi ninguém tão pequenino a gritar por justiça como esta miúda. Foi uma coisa que marcou para o resto da vida.
Fica comovido em contar essa história?
Sempre. Não há vez nenhuma em que eu conto esta história em que não sinta cá dentro qualquer coisa de diferente e de extremamente forte. Pronto, isto para dizer então as circunstâncias em que eu fui para a França, em 71, depois cheguei lá e a primeira pessoa com quem eu contactei foi com o Zé Mário e disse-lhe: "Olha, eu estou aqui, não estou aqui de férias, não estou aqui para fazer turismo, não estou aqui para andar aí a passear no Cartier Latin, a roçar esquinas, nada disso. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu não posso fazer em Portugal, que é cantar." E sempre que tu achares, o Zé Mário tinha conhecimentos enormes por toda a França, de solidariedade, de clubes portugueses, enfim, onde lutavam pelo bem dos imigrantes, tinha muitos conhecimentos, e portanto foi isso que eu lhe disse: sempre que achares que a minha presença aqui assim pode ajudar, pode facilitar, eu estou à disposição.
E qual era justamente, Francisco Fanhais, o seu dia-a-dia como português exilado em Paris nos anos 70?
Era conviver também com os amigos, era cheguei, por exemplo, a participar em programas na rádio para... Quem trabalhava na rádio nessa altura, suponho na rádio ou na televisão, não recordo, era no Bragança. Às vezes encontrei maneiras de fazer locução em português para alguns programas. Depois fui aí, também estive em Inglaterra e fiz locução para, nos programas em português, na altura em que estava lá o Joaquim Letria. O meu contacto era conviver com os amigos também, falar com este e com aquele, encontrei também muitos amigos franceses, mantendo com eles uma correspondência assídua. Era essencialmente isto. Também aproveitando, claro, também para visitar alguns museus e para me aprofundar, digamos, a minha cultura e os conhecimentos que eu gostaria de ter, não é? Portanto, foi esse o meu dia-a-dia, era esse, muito também conviver com os amigos e arranjar algum trabalhito ou outro, assim, coisinhas episódicas, como fosse, sei lá, fazer alguma tradução para francês de coisas em português ou isso assim. Mas era essencialmente coisas que eu tinha que fazer para me desenrascar. Mas essencialmente aquilo que eu mais fazia era participar com o Zé Mário, e depois conheci também o Sérgio Godinho, e depois também conheci outros amigos portugueses. Por exemplo, conheci e fiquei muito amigo e trabalhei com ele a fazer teatro com o Richard de Marcy.
Sim, não é? o pai do Emmanuel de Marcy Mota, hoje diretor do Teatro de la Ville.
Teatro de la Ville, exatamente. Portanto, fiz teatro também com o Richard e a Teresa. Pronto, era este um pouco o meu dia-a-dia, a minha maneira de viver e de ocupar o tempo em Paris, era esse essencial, não é?
E tem algum concerto em memória?
Eu participei num com o Paco Ibáñez e com o Zé Afonso, mas já não me recordo do bar em que era, até tenho fotografias disso, mas não me recordo do bar em que isso foi. Também conheci, entretanto, o Paco Ibáñez, não é? Morava em Paris nessa altura. Muitos concertos, espetáculos onde eu participava com o Zé Mário, às vezes com o Luís Cília também, e com o Tino Flores, às vezes também com o Fernando Marques, em espetáculos com associações de imigrantes portugueses, não é? Lembro-me, no dia, por exemplo, no dia 25 de novembro, eu estava em França, e já foi depois do 25 de abril, não é? Quando, entretanto, eu estava em França e houve o 25 de novembro aqui em Portugal, e as pessoas, aquilo era um bocado complicado, disseram-me: "Fica aí em França, até que as coisas acalmem, porque se vieres para aqui a situação pode significar que possas ser preso, como muitos de nós podíamos ser presos nessa altura por causa dessa transformação que ia haver no 25 de novembro, que houve, não é?" Eu recordo-me até que nesse, nesse espetáculo em que eu estava a cantar, uma das pessoas que também participou foi o Sérgio Reggiani. Eu encontrei-me com ele nos bastidores e tivemos uma pequena conversa em que ele estava solidário com o que se tinha passado em Portugal, com a Revolução de 25 de Abril, etc, etc. E foi um episódio bem interessante.
E já agora, como ficou a saber, aqui em França, da Revolução do 25 de Abril de 74?
Essa é uma história bem, bem interessante também. Fiquei a saber no dia 25, pronto, telefonei a um amigo, já não me recordo quem e a propósito do quê, e ele disse-me assim: epá, não sabes o que se passa em Portugal? Uma grande reviravolta aqui, não dá tudo virado. Eu, o que se passa em Portugal? Não faço ideia nenhuma, pá, não faço ideia. É verdade, pá, aquilo andava tudo virado de uma vez, uma grande revolução, tudo ali em pé de guerra, não sei o quê, uma grande agitação. Pá, mas liga o rádio, vê a televisão, vê se sabes alguma coisa e procura informar, porque eu não posso dizer mais nada, só sei que aquilo anda lá uma grande confusão. Eu recordo-me, parece-me que foi com a rádio que eu liguei, entretanto, para ir ouvindo as notícias, e não sei se foi rádio portuguesa, sei que há tantas, em certos programas, já não sei quais, e eu ouvindo, iam-me dizendo que as músicas que passavam eram as músicas do Zeca, do Adriano, do Manuel Freire, do Barata Moura, do Zé Jorge Letria, se calhar também há algumas músicas minhas, não sei, não faço ideia, e eu pensei para comigo: bom, isto aqui não há dúvida nenhuma, porque a nossa dúvida era se aquilo era um golpe da extrema-direita do Calouza de Arriaga para voltar aos tempos do Salazar, ou se era um golpe democrático para acabar com a ditadura e pôr fim à guerra colonial, etc, etc. Bom, ao ouvir estas músicas todas, ao saber que as músicas que passavam eram as nossas músicas, digamos assim, eu tirei as dúvidas todas e pensei: não há nenhum fascista que vá escolher as nossas músicas como sinal da sua revolução. Aí foi um descanso absoluto, assim que soube que as fronteiras estavam abertas, meti-me no comboio, não é? Alguns vieram de avião, mas eu não tinha tempo, tempo é dinheiro, costuma dizer-se, o mais barato era vir de comboio, e então a 29 de Abril apanhei o sul de Austerlitz, e aconteceu uma coisa bem bonita e que nunca mais também me sai da memória. Chegámos a Vilar Formoso, eram talvez 8 da manhã, no dia 30, não é? Ninguém foi autorizado a sair do comboio, a estação estava absolutamente deserta, não havia ninguém na estação, a não ser um soldado que andava com uma espingarda na mão, para trás e para diante no cais, batendo os pés no chão, não a marchar, mas a aquecer os pés, porque fazia frio, não é? Ali andava ele, de um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Bem, alguns amigos vinham no comboio, abrimos a janela do comboio da carruagem para, pela primeira vez, respirar o ar puro do Portugal Novo, não é? E um amigo que vinha comigo à janela disse assim: epá, agora vou-me ali meter com o nosso cabo. Aí eu fiquei a saber que não era um soldado raso, que era um cabo. E então, quando o nosso cabo, espingarda na mão, passou debaixo da nossa janela, esse amigo, imitando os tempos em que nós tínhamos que falar muito baixinho, então as paredes tinham ouvidos, diz assim: ó nosso cabo, diga-me lá uma coisa, onde é que estão os pides? O nosso cabo parou e não percebeu, ou não quis perceber, que esse amigo estava, enfim, a brincar um pouco, não é? a fazer um pouco de teatro. Ou porque não estava para fazer teatro, ou porque não estava para brincadeiras, ou porque não percebeu, se fosse porque fosse, levantou a espingarda acima, deu um grito muito forte e diz: ó amigo, fala alto, porque isto agora é um país livre. Aí eu fiquei a perceber que, de facto, não eram só, digamos, as camadas mais altas, mais da estrutura militar, que estavam a par e, digamos, mentalizadas para o 25 de Abril, mas que tinham conseguido fazer passar, digamos, aos estratos mais baixos de hierarquia militar, tinham conseguido fazer passar a mensagem de que, de facto, o que interessava era fazer de Portugal um país livre.
Pois
não. Foi uma frase que eu nunca, nunca mais vou esquecer, essa do nosso cabo a dizer: ó amigo, fala alto, porque isto agora é um país livre.
E muito lutou para Portugal ser.
É. Pá, todos nós, cada um fez o que pôde, pá. Vivia disse há bocadinho que era, quando disse um pouco que eu era isto e aquilo e aquilo outro, disse que eu era poeta. Poeta só de sentimentos, porque nunca escrevi nenhum poema daqueles que eu canto, nunca. Mas pronto, uma pequeníssima correção, vamos chamar assim. Mas pronto, mas fizemos o que tínhamos que fazer, percebe? Fizemos o que tínhamos que fazer, cada um no seu campo. Uns na literatura, nos romances, outros no cinema, outros no teatro, outros na música, outros na poesia. Cada um de nós que estava convencido que era necessário acabar com a situação que estávamos a viver, outros no campo religioso, inclusivamente, tentando denunciar a cumplicidade muito forte entre a Igreja e o regime político, não é? Sabemos hoje que a Igreja era o mais forte apoio moral do regime, uhum. não é? E, portanto, muitos de nós, cristãos, praticantes, obviamente, lutámos dentro da própria Igreja para denunciar a cumplicidade e o silêncio cobarde da Igreja em relação à situação política, o que nos valeu, obviamente, muitas também de consequências, como foi o meu caso, mas que não sou caso único, muitos colegas meus, etc., também sofreram na pele muito, porque nós, acima de tudo, considerávamos, obviamente, como cidadãos. Além disso, somos cidadãos cristãos. Portanto, ao denunciar a cumplicidade da Igreja, como cristãos estávamos a sofrer as represálias por parte da Igreja. Como cidadãos, ao denunciarmos a censura, a guerra colonial, a PIDE, a ditadura, etc., etc., estávamos também a sofrer como cidadãos. E, portanto, apanhávamos por tabela dos dois lados, tanto por parte da Igreja como por parte do regime político, não é? Do governo.
Francisco... A nossa conversa tem lugar hoje, dois dias depois das eleições legislativas portuguesas. Eleições que permitiram a quase 50 deputados de extrema-direita terem direito a lugar na Assembleia da República. Qual é o seu pensamento?
Assim posto de repente, é um sentimento de frustração muito forte, porque sabemos que há muitos daqueles, apesar de eles se considerarem e dizerem muitas vezes os deputados do Chega e, sobretudo, o grão-mestre dos deputados do Chega, esse André Ventura, digamos assim, anunciar pureza de intenções, legalismo, correção nas decisões políticas, etc., 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 integridade, honestidade, tudo mais. Sabemos que há muitos deputados do Chega que estão também sob, ainda há bocadinho que valer aqui no público, a lista, uma lista de deputados do Chega que estão, têm processos criminais pendentes e cuja, por mais honestidade que apregoem, muitas vezes isto é uma falsidade muito grande, porque não digo que não haja, possa haver gente convictamente convicta, passo o plenário, da ideologia que professa, que é uma ideologia xenófoba, racista, etc., etc. Mas não deixa de ser hipócrita que muitos daqueles que se consideram sérios, honrados, honestos, etc., sejam os próprios vítimas e estão a ser em processo em tribunal que ainda não passaram em julgado, porque a justiça também é muito lenta. Mas é uma frustração muito grande, obviamente, sabendo como é que quem é que imaginava, sei lá, há dois ou três anos, que isto ia dar no que deu. Vamos ver. Agora, de facto, ainda há muitas conversações a ter por parte dos regimes, dos partidos maioritários na Assembleia. Há muitas decisões a tomar por parte do Presidente da República, etc., etc. Vamos ver, mas a situação não é nada agradável.
Acha que o que o 25 de Abril de 74 conquistou está a regressar para trás?
Olha, estamos a fazer 50 anos, não é? Estamos agora, podíamos dizer, no ano 1 dos outros 50 até ao centenário, não é? Uhum. Se calhar podemos dizer que estamos no ano 1 de retomar das conquistas de Abril, de novas forças, de readquirirmos coragem, de não desistirmos, etc., etc. Agora, a esperança é a última a morrer, obviamente. E eu não creio que a situação que está criada atualmente seja uma situação que se possa manter para sempre. Acho que é um apelo grande àqueles que estão desejosos de continuar as conquistas de Abril, de não desistirem, não cruzarem os braços, não é? Porque, como diz o poeta Fernando Assis Pacheco, o homem tem que viver com um pé na primavera, e aquilo que nos é pedido é que nós vivamos com um pé na primavera. Ou, como dizia o Zeca, este caminho não é reto. O Zeca dizia um poema muito bonito: e quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta, não é?
Uhum. Temos todos de tentar guardar um pé na primavera.
É isso. O homem tem que viver com um pé na primavera. Sabendo, por outro lado, também, já agora uma frase bonita que eu ouvi à Maria Lourdes Pinto Silva, não é? Nunca ninguém levantou o voo que não fosse contra o vento. É. Nunca ninguém levantou o voo que não fosse contra o vento. Portanto, é contra ventos e marés que nós temos que preparar-nos para levantar voo outra vez, para manter vivas as aspirações de Abril.
Muito obrigado, Francisco Fanhais, por este momento aqui na Rádio Alfa.
Um abraço grande aos portugueses que nos estão a ouvir, e não só, se calhar também há alguns franceses, vamos lá ver.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa atenção, pela oportunidade que me deu de falar destas coisas que me enchem o coração. Muito obrigado.
Grande abraço.
Obrigado.
Rádio Alfa.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
Grândola Vila Morena, em cada nós igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade.